Nossa missão neste mergulho profundo é destrinchar o material fascinante, que é a aula Ativos Editoriais, Migração e Continuidade do Portal Lead Lovers 2026.
Com certeza. É um conteúdo riquíssimo, né?
Exatamente. A gente quer falar diretamente com a equipe da Lead Lovers, essa plataforma brasileira de automação de marketing, que a gente acompanha de perto, e também com os pequenos e médios empresários que usam a ferramenta na linha de frente todo dia. O objetivo central aqui é revelar como trocar de plataforma ou mudar o endereço de um site sem destruir anos de autoridade digital construída no Google e nos assistentes virtuais.
Que é o pesadelo de muita gente, sabe?
Pois é. E para entender o peso disso, vamos imaginar o cenário de uma loja de peças de bicicleta. Eles mantêm um blog de dicas e decidem finalmente trocar de plataforma. O site novo sobe, abre muito mais rápido, os textos aparecem todos bonitinhos lá.
Aquela alegria inicial, né?
Total. A entrega do projeto gera uma grande comemoração na sexta-feira à tarde. Tipo, tudo parece absolutamente perfeito. Só que, 6 semanas depois, o relatório de busca aponta que aquele mesmo blog despencou nas pesquisas. E a queda passou totalmente despercebida no início.
Nossa, isso é clássico! Mas por que demorou tanto para notarem?
Então, primeiro porque o painel de métricas mediu o site inteiro, mascarando o problema daquela seção específica. E segundo porque o tráfego pago conseguiu esconder o buraco financeiro durante 1 mês e meio.
Caramba, 1 mês e meio perdendo dinheiro sem saber? Essa ilusão de normalidade acontece com muita frequência, sabe? Site no ar parece site saudável, e isso acaba encobrindo falhas profundas na transição. Aquele momento de comemoração com a equipe ignora a diferença essencial entre um arquivo e um ativo.
E tem uma diferença brutal aí, né?
Brutal. O texto exportado da plataforma antiga age apenas como um arquivo estático, tipo um punhado de palavras sem contexto. O ativo engloba o conjunto inteiro que faz aquele conteúdo ter valor real e gerar dinheiro, englobando o endereço que o mercado já conhece, a dúvida exata do cliente que ele resolve e os links recebidos de fora ao longo dos anos.
Beleza, vamos desvendar isso. Afinal, o jogo hoje exige dominar duas frentes principais, sabe? O SEO tradicional significa fazer o Google mostrar um negócio quando alguém procura por um produto ou serviço.
Exato, o básico que todo mundo corre atrás.
E, em paralelo, temos o GEO. O GEO significa fazer o ChatGPT ou outro assistente virtual citar o negócio na resposta direta ao usuário. As duas frentes sofrem impactos imediatos quando uma migração falha em proteger esses ativos construídos com tanto suor. Mas, voltando ao nosso caso condutor da loja de bicicletas.
Da queda invisível.
Isso. A gente precisa entender qual foi a falha técnica exata por trás dessa queda, antes de aprender a evitá-la. Como um projeto que parecia tão bonito na superfície conseguiu ruir tão rápido nos bastidores?
Olha, a investigação desse caso revelou 3 causas empilhadas que derrubaram a operação da loja. A primeira foi o redirecionamento genérico. A equipe técnica simplesmente decidiu apontar todos os endereços antigos para a página principal da seção nova, o índice do blog, em vez de direcionar cada um para o seu artigo correspondente.
Nossa, imagina a frustração de quem clicava num link publicado por um veículo externo. A pessoa queria uma recomendação de uma corrente específica de bicicleta e, de repente, caía numa lista imensa de títulos recentes.
Com certeza. A pessoa vai embora imediatamente. Ninguém tem paciência para ficar caçando o artigo original no meio de um site novo, né?
Ninguém mesmo. E as outras duas causas? Quais foram?
A segunda envolvia a página sem sucessora. Existiam 3 artigos antigos que concentravam quase todos os links externos da loja, mas eles foram deixados para trás sem um equivalente no acervo novo. Um desperdício total.
Caramba, jogaram fora a mina de ouro?
Pois é. A terceira falha, e talvez a mais silenciosa de todas, estava oculta no sitemap. O sitemap funciona basicamente como a lista oficial de endereços que o site entrega aos buscadores para guiar a leitura e a indexação. Esse arquivo continuou publicando os endereços antigos por semanas a fio.
E isso ferra com tudo, né?
Totalmente. Isso fez o robô de busca gastar sua cota de visitas diárias tentando ler páginas que já não existiam.
Essa falta de planejamento me lembra muito a dinâmica de fazer uma mudança de casa, jogando todos os objetos dentro de um caminhão de qualquer jeito, sem etiquetar nenhuma das caixas.
Nossa, ótima analogia!
É tipo, na hora de desempacotar, a panela de pressão acaba no banheiro e os travesseiros vão parar na cozinha, gerando um caos total. Como as empresas costumam errar na hora de priorizar o que realmente precisa ser salvo durante essa mudança digital?
Bom, o erro mais custoso começa quando a equipe tenta criar as regras de redirecionamento antes de saber o que possui de verdade. A solução verdadeira exige começar pelo inventário, unindo quatro áreas corporativas fundamentais, que são conteúdo, tecnologia, dados e jurídico. Essas áreas raramente olham para a mesma planilha no dia a dia.
Peraí, colocar pessoas de conteúdo, tecnologia, dados e jurídico para trabalharem na mesma planilha?
Parece loucura, né?
Muito. Em qualquer empresa, até nas equipes mais enxutas que usam automação, alinhar esses quatro departamentos para mapear página por página parece um projeto que levaria meses de reuniões intermináveis. Como isso se sustenta na prática?
O que é fascinante é que é justamente a simplicidade da execução quando o método é seguido à risca, sabe? O preenchimento dessa planilha de inventário leva apenas uma tarde, rodando com a plataforma antiga ainda no ar.
Uma tarde só?
Sim, uma tarde. O segredo da velocidade mora no fato de que ninguém está programando nada, nem escrevendo regras definitivas nesse momento. Esse esforço inicial simplesmente levanta cada URL existente e define a função dela. A equipe faz esse raio-x completo antes de qualquer pessoa encostar numa linha de código ou alterar um DNS, sendo um trabalho puramente estratégico.
Certo. Então a equipe preenche o inventário e consegue a lista completa de tudo que existe no site. A partir daí surge a grande questão de como decidir o que vai para a nova plataforma e o que fica para trás sem deixar a emoção dominar, né?
E a emoção sempre tenta dominar nessa hora.
Com certeza. Existe sempre aquela armadilha de classificar as páginas por puro afeto. Alguém na equipe quer salvar aquele artigo lindão de 2022, escrito com muito orgulho, que deu um trabalho imenso, mesmo que ele não traga nenhum acesso hoje. Outro erro comum que a gente vê acontecer envolve olhar apenas para o volume de visitas. A página gera cliques de pessoas curiosas, inflando o gráfico de vaidade, mas falha miseravelmente em converter esses visitantes eventuais em clientes reais.
É, isso acontece direto. A avaliação correta foge completamente desses extremos emocionais e utiliza uma régua de criticidade baseada em três perguntas bem diretas. Primeira, qual o impacto concreto se essa página sumir hoje? Segunda, quanto tempo a operação comercial tolera funcionar sem esse ativo antes de gerar prejuízo financeiro real? E terceira, quem consegue reverter a perda com os acessos e conhecimentos atuais?
Olha, essa terceira pergunta é fortíssima. Se a única pessoa que entendia a configuração daquele guia complexo de compras saiu da empresa há 2 anos, a perda da página se torna irreversível, porque ninguém ali dentro consegue reconstruir o material.
Exatamente. O peso dessas respostas separa o que recebe nível crítico daquilo que exige apenas monitoramento básico. E após passar por esse filtro rigoroso de criticidade, os endereços mapeados encaram decisões definitivas. O material da Lead Lovers aponta apenas 5 destinos possíveis para cada URL catalogada.
E a equipe precisa decidir um por um, né? Sem pular nenhum.
Um por um. O primeiro destino é preservar, mantendo intacta a página que recebe entrada orgânica e responde a algo único. O segundo é atualizar, dedicado àquele conteúdo envelhecido cuja dúvida do cliente continua viva no mercado, precisando apenas de uma roupagem nova. O terceiro é consolidar, unindo duas ou mais páginas que abordam temas parecidos e acabam disputando a mesma atenção no buscador.
Faltam 2 destinos ainda.
O quarto destino é redirecionar, exigindo uma página sucessora perfeitamente equivalente. E o quinto e último destino é retirar, aplicado de forma implacável quando a pergunta original deixou de existir no mercado.
E tem uma questão técnica aí na hora de retirar, né?
Tem sim. O erro 404 avisa temporariamente que a página não foi encontrada, enquanto o erro 410 declara aos buscadores que a retirada daquela página foi definitiva e permanente. O ganho dessa segunda opção mora no registro claro de que a remoção aconteceu de propósito, separando uma limpeza deliberada de um sumiço acidental que poderia gerar pânico durante uma auditoria futura.
Tem um detalhe na fonte sobre o ato de consolidar ou redirecionar que me chamou muita atenção. conhecido como teste de equivalência. A regra diz que a página antiga e a nova precisam obrigatoriamente responder à mesma dúvida exata do cliente.
Sim, e a galera costuma ignorar isso.
Pois é. Se a dúvida mudou no novo texto, o destino escolhido está errado. Se a página antiga explicava como consertar um pedal tradicional e a página nova foca apenas em pedais de bicicletas elétricas, a dúvida mudou. A migração que ignora esse teste e redireciona uma para outra converte todo o ganho acumulado num erro invisível, frustrando quem clica e ensinando ao robô que o site perdeu relevância.
Perfeito! Essa equivalência rigorosa garante que a autoridade flua corretamente pelo caminho traçado. Com os destinos escolhidos e o teste de equivalência totalmente validado, o projeto entra na fase de construir as pontes entre o site velho e o novo. Garantir que essas pontes permaneçam firmes levanta questões profundas sobre a arquitetura da web.
E como funciona essa ponte, tecnicamente falando?
O redirecionamento funciona como uma regra permanente, tipo o famoso código 301, que manda quem pediu o endereço antigo para o novo automaticamente. O Google Search Central faz uma exigência muito clara sobre esse processo, afirmando que as equipes devem manter essa regra ativa nos servidores por, no mínimo, um ano.
Um ano inteiro rodando uma regra invisível no servidor? Por que as equipes precisam segurar essa ponte por tanto tempo se o site novo já está no ar, rodando liso?
O prazo longo se justifica pela dependência externa absoluta, sabe? Backlinks funcionam como links recebidos de sites que não pertencem à empresa, apontando para o conteúdo dela. Imagine que um portal de notícias publicou uma matéria mencionando o negócio 3 anos atrás. O autor daquela matéria nunca vai voltar ao próprio texto anos depois para atualizar a URL só porque a empresa mudou de plataforma.
É, não vai mesmo. Ele nem lembra mais daquilo.
Pois é. A regra de redirecionamento figura como a única ponte sobrevivente entre aquele link externo valioso e a página que responde à dúvida hoje. Uma faxina de sistema feita pela equipe de TI 6 meses depois, apagando essas regras por acharem que estão obsoletas, destrói silenciosamente a autoridade que o domínio levou meses ou anos para conquistar.
Aqui é que a coisa fica realmente interessante, especialmente quando a gente olha para as novas tecnologias, né? As ameaças silenciosas cresceram de forma assustadora com a explosão da inteligência artificial. O documento da Lead Lovers traz dados que acendem um alerta vermelho gigantesco.
Os números da IA são assustadores mesmo.
Muito. Entre os links citados pelo chat GPT, Cloud e Gemini em suas respostas diretas, 84% vem de menções espontâneas publicadas por terceiros sem nenhum pagamento. Apenas 0,3% derivam de conteúdo pago. Ou seja, a IA aprende a citar a marca justamente através desse patrimônio orgânico construído com o tempo. Perder os ativos na migração significa, na prática, apagar a memória que a inteligência artificial tem do negócio.
É apagar a própria existência digital ali, sabe? E a infraestrutura de rede global adicionou um nível extra de complexidade quase hostil a esse cenário de IA. Desde julho de 2025, a Cloudflare bloqueia rastreadores de inteligência artificial por padrão em domínios novos.
Nossa, bloqueio por padrão.
Sim, por padrão. Isso cria uma situação bizarra e perigosa, onde um site recém-migrado pode nascer totalmente invisível para o chat GPT e outras ferramentas semelhantes. Tudo isso acontece sem disparar uma única linha de aviso nos painéis de controle tradicionais que a equipe de marketing costuma acompanhar.
E como se a barreira da Cloudflare não fosse desafio suficiente, ainda temos os conflitos técnicos internos lutando contra o sucesso da migração. O material cita uma verdadeira guerra silenciosa acontecendo dentro do código, envolvendo a estrutura das páginas.
Assim, o conflito da tag canônica. A tag canônica atua como uma linha oculta no código que declara aos robôs qual endereço é a versão oficial daquele conteúdo, evitando punições por conteúdo duplicado. Ocorre que muitas migrações, buscando ganhar tempo, simplesmente copiam um template antigo para acelerar o desenvolvimento do site novo. Esse template copiado pode carregar a tag canônica velha.
Nossa, e bagunça tudo. O site redireciona o visitante perfeitamente para o endereço novo. A tela carregar linda, mas o código declara silenciosamente aos buscadores que a versão oficial continua sendo o endereço antigo. O buscador recebe sinais opostos, fica confuso com a contradição E o resultado da migração torna-se completamente imprevisível.
Exato. Vira um caos.
Mas sabe, entender como as pontes funcionam e conhecer todas as armadilhas na teoria é ótimo. O problema é que na hora de apertar o botão de virada do sistema, o pânico costuma tomar conta da equipe. Estruturar a execução torna-se vital para eliminar qualquer espaço para improvisos no dia do corte.
O improviso é o inimigo número um da migração.
Com certeza. Retomando o caso da nossa loja de bicicletas, o método resolveu o problema inteiro em um cenário apertado de exatamente 4 semanas. E os números da triagem deles explicam muito do porquê tantas empresas fracassam ao tentar migrar absolutamente tudo.
O cronograma dessas 4 semanas precisou de muita disciplina matemática, sabe? O acervo da loja possuía 180 artigos no total, que é um volume considerável. A semana 1 focou exclusivamente naquele inventário que a gente mencionou e os dados revelaram uma verdade bem dura.
O que eles descobriram lá?
Dos 180, apenas 62 artigos possuíam algum tráfego recente e, de forma ainda mais concentrada, meros 9 concentravam os preciosos links externos. Desse montante inteiro, passando pela régua de criticidade, apenas 16 foram definidos como genuinamente críticos para a sobrevivência financeira imediata.
É impressionante ver o princípio de Pareto agindo de forma tão agressiva aí. Quase 90% do conteúdo acumulado ao longo dos anos não importava tanto assim para manter a máquina girando. Essa clareza inicial reduziu drasticamente o escopo do trabalho urgente, permitindo que a equipe focasse energia onde realmente faria diferença.
Exatamente. Aí na semana 2, a equipe usou os dados para definir o destino de cada uma dessas URLs usando aquela régua rigorosa. A semana 3 abrigou a exportação de teste e, finalmente, a semana 4 recebeu o corte em si. Esse processo seguro dependeu muito de uma ferramenta específica de engenharia.
O famoso runbook, né? O runbook serve como roteiro passo a passo executado no dia do corte, para que a pessoa de plantão não precise interpretar absolutamente nada sob pressão.
Perfeito. O controle absoluto do dia do corte exige um documento blindado contra interpretações. A exportação de teste, que é fortemente recomendada para ocorrer 30 dias antes do corte final, alimenta esse runbook com informações vitais que o plano teórico costuma ignorar.
Tipo o quê, por exemplo?
Esse teste prévio revela tudo o que sempre fica para trás nas exportações padrão e automatizadas. Ele mostra a quebra nas imagens, a perda das datas originais de publicação e a destruição da formatação complexa de tabelas comparativas.
Mas eu fico pensando num cenário extremamente comum nas pequenas e médias empresas ou até em equipes enxutas de agências que usam a plataforma da Lead Lovers no dia a dia. O que acontece se o técnico principal, a pessoa brilhante que desenhou toda a arquitetura da migração e escreveu cada linha do runbook, ficar doente ou simplesmente não estiver disponível no exato dia do corte? Todo o cronograma vai por água abaixo.
Então, a ausência do autor original no momento crítico costuma expor os buracos invisíveis de qualquer planejamento. O documento base da aula adota a regra de ouro da engenharia de confiabilidade, que é uma prática amplamente utilizada em incidentes por gigantes como o Google Cloud.
E qual é essa regra de ouro?
O teste de continuidade alcança validade apenas quando o runbook sofre execução simulada na mão de uma pessoa completamente diferente daquela que o escreveu. O autor original, sem perceber, conhece atalhos mentais vitais que nunca chegaram ao papel. Entregar o documento a uma segunda pessoa faz as instruções dependentes de conhecimento não escrito aparecerem em minutos, salvando o projeto de uma falha catastrófica no dia oficial.
A loja de bicicletas executou tudo com perfeição na segunda tentativa após aplicar esse rigor do método. A frustração é que a maioria das equipes maduras ainda escorrega feio nos momentos finais, mesmo ostentando um bom planejamento prévio. Quais são os erros persistentes que conseguem sobreviver a essa preparação toda? E, tipo, como a equipe declara de maneira segura que a migração finalmente acabou?
Bom, os erros frequentes mais perigosos sobrevivem justamente porque produzem um site que parece funcionar normalmente aos olhos humanos no navegador, né? O erro clássico que discutimos antes lidera a lista com sobras, que é apontar o lote inteiro de páginas antigas de forma preguiçosa para a página inicial do site novo. O buscador faz uma leitura técnica muito punitiva dessa atitude.
É o problema do SOFT 404, né?
Isso. O SOFT 404 identifica uma página que abre perfeitamente no navegador, mas falha em entregar o conteúdo textual específico que o buscador prometeu.
O visitante procura um comparativo detalhado de peças, cai numa vitrine institucional genérica da marca, sente-se enganado e fecha a aba frustrado, sinalizando ao algoritmo que o novo site tem baixa qualidade.
Outro erro brutal mencionado no material envolve manter ativos críticos amarrados a e-mails pessoais de ex-funcionários, sabe? O domínio principal do site fica registrado no e-mail pessoal de um desenvolvedor terceirizado que saiu da empresa em 2019.
Nossa, isso é uma bomba relógio.
Total. Tudo funciona perfeitamente até o dia em que o cartão de crédito da renovação anual falha, o alerta de cobrança vai para o e-mail inativo e o site inteiro some do mapa mundial em questão de horas. E claro, tem também as perigosas cadeias de redirecionamento longas, onde a página passa por 3 ou 4 saltos sucessivos, atrasando o carregamento até entregar o conteúdo final, irritando o usuário e o robô de indexação.
E se conectarmos isso ao cenário maior da avaliação de todo o projeto de migração, o erro mais destrutivo para o moral da equipe técnica e de marketing consiste em avaliar os resultados cedo demais. Um relatório precoce, extraído ansiosamente 2 dias após o corte, invariavelmente mostra uma queda natural nas métricas e instiga pânico imediato na diretoria. Alguém sugere reverter toda a migração de imediato para estancar o sangramento, criando um segundo problema gigante em cima do primeiro.
Ignorando completamente que o buscador opera no seu próprio ritmo cadenciado de reprocessamento para entender as novas pontes criadas. E para evitar esse caos final, o método entrega um checklist de fechamento contendo 7 itens muito diretos.
É um salva-vidas esse checklist.
Sim. A conferência precisa rolar na mão de alguém de fora do projeto principal, trazendo um olhar isento, levando pouco mais de 1 hora para validar tudo. A pessoa sorteia 20 endereços antigos aleatórios da planilha e garante que eles chegam ao conteúdo novo em um único salto direto, sem cadeias longas. Ela também confirma se a tag canônica aponta para o lugar certo, verifica se o sitemap novo seguiu seu caminho corretamente sem as URLs antigas e garante que o painel de monitoramento exiba a data e a hora exatas do corte.
Essa marcação de tempo é essencial, travando uma janela de avaliação segura que impede análises precipitadas. Cumprir esse checklist rigorosamente protege um negócio. Contudo, precisamos jogar um balde de água fria necessário sobre as expectativas mágicas da liderança.
Nem tudo dá para salvar, né?
Pois é. O método possui limitações técnicas muito claras. Ele falha em ressuscitar links externos que já estavam mortos por outros motivos muito antes do inventário sequer começar. Ele também respeita cegamente o ritmo inegociável de revisita do motor de busca, sendo totalmente incapaz de acelerar o calendário do robô por força de vontade. E os assistentes de inteligência artificial, que já fixaram a URL velha em seu treinamento de aprendizado anterior, ignoram as correções recentes durante semanas.
Fica exigindo pura passagem de tempo para que os novos redirecionamentos ensinem os robôs de linguagem novamente, né?
Exatamente, não tem atalho.
Fechando a história da nossa loja de peças de bicicleta que acompanhamos desde o início. Graças à aplicação desse método inteiro na segunda tentativa, o cliente que clica num link publicado 3 anos atrás por um blog parceiro continua chegando à página certa de maneira imperceptível, lendo a dica que procurava e possivelmente comprando o produto sem nem saber que uma migração ocorreu.
E isso é o sucesso verdadeiro da migração.
Com certeza. A troca de plataforma alcançou sucesso justamente porque gerou pouquíssima conversa depois do corte. Todo o trabalho pesado, exaustivo e estratégico habitou a fase do inventário. A configuração técnica posterior nos servidores mostrou-se apenas a parte barata e rápida da operação.
A tranquilidade silenciosa no pós-corte serve como a maior e mais concreta evidência de um planejamento bem executado. A decisão corajosa de priorizar o inventário exaustivo e fugir da armadilha sedutora de começar mexendo diretamente nas regras de servidor estabelece a linha divisória definitiva. É a diferença entre um acervo protegido para o futuro e meses de autoridade digital construída com suor varridos do mapa orgânico em questão de minutos.
E dentes, garantindo que as respostas de ontem continuem perfeitamente disponíveis no endereço de hoje, preservando o fluxo de caixa. Contudo, diante de tanto esforço monumental para preservar a estrutura exata do que já foi construído, surge uma reflexão importante para a gente levar adiante. A sobrevivência de um ativo digital depende estritamente dele continuar respondendo a uma dúvida real e pulsante do cliente do outro lado da tela. O que acontece quando o mercado inteiro muda de direção e as perguntas fundamentais dos clientes se transformam de repente? Ao focar tanta energia em migrar o nosso passado com absoluta perfeição técnica, surge o grande risco de esquecermos de investigar se essas mesmas páginas, tão cuidadosamente redirecionadas e mapeadas, ainda serão minimamente úteis para sustentar o futuro do negócio. Fique essa reflexão bem provocativa para continuarmos explorando por conta própria.